No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Gestão social da Bacia do Tapajós é tema de audiência em Santarém. Indígenas denunciam abandono na saúde e educação no Maranhão. Dossiê Vidas em Luta marca 20 anos na defesa do direito de lutar. E evento promove cultura afro-brasileira em Tefex.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira com informações de Roraima, porque só no primeiro semestre de 2025, o estado contabilizou quase 291 mil motos registradas e mais de 20 mortes em acidentes de trânsito envolvendo motociclistas foram registradas no primeiro semestre de 2025 no estado. Os detalhes com Laone Gonçalves.
Segundo dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, somente nos 5 primeiros meses deste ano foram registradas 550 vítimas em sinistros envolvendo motocicletas no estado. Janeiro foi o mês com maior número de ocorrências, com 120 vítimas, seguido de março, com 121. No mesmo período, 25 motociclistas morreram em acidentes. O mês com mais mortes foi janeiro, com 11 óbitos. Maio foi o único mês sem registro de mortes. Além disso, o estado contabilizou 290.716 motocicletas registradas entre janeiro e junho deste ano. O número acompanha a tendência nacional de aumento na frota de motos, que aponta crescimento constante desse tipo de veículo em todo o país. No contexto nacional, desde a pandemia de Covid-19, a frota de motos no Brasil aumentou em quase 5 milhões de unidades, ultrapassando 29 milhões de veículos. Em 6 estados das regiões Norte e Nordeste, o número de motocicletas já é maior que o número de automóveis. Com isso, também cresceram os registros de acidentes. Uma em cada 3 mortes no trânsito envolve motociclistas. Segundo dado do Ministério da Saúde, entre 2010 e 2023, mais de 1 milhão de condutores foram internados após quedas, colisões ou atropelamentos, o que representa 57,2% de todas as internações relacionadas a lesões de trânsito no Brasil. Laone Gonçalves Salves para a Rede de Notícias da Amazônia.
Vetos presidenciais ao PL da devastação frustram expectativas de destravamento do licenciamento ambiental da repavimentação da BR-319 no Amazonas. As informações com Bruno Elander.
Na última semana, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou com 63 vetos o chamado PL da devastação e enviou ao Congresso Nacional uma proposta alternativa para cobrir as lacunas que os vetos provocaram na nova lei. Ao mesmo tempo, para amenizar os impactos e não perder apoio no parlamento, o governo federal publicou uma medida provisória que determina a eficácia imediata da licença ambiental especial. A ministra em exercício da Casa Civil, Miriam Belchior, detalhou todas as medidas adotadas pelo governo federal sobre o projeto.
A primeira coisa é que nós estamos vetando 63 dispositivos da lei, dos quase 400. O segundo movimento, nós estamos enviando um projeto de lei com urgência constitucional que repõe questões importantes que com os vetos trariam vácuos na legislação que não podem ficar nesse vácuo. Além disso, o presidente também assinou uma medida provisória que determina a eficácia imediata da licença ambiental especial.
Entre os 63 vetos, está uma emenda do senador do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB, sobre a dispensa de licitação para rodovias já pavimentadas, o que poderia facilitar a pavimentação do trecho do meio da BR-319. O senador lamentou o veto presidencial e afirmou que o presidente da República preferiu ouvir a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do que a população do Amazonas.
Manaus é o único exemplo mundial de uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes e que está isolada do ponto de vista terrestre.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que, com as mudanças, o Brasil mantém as metas em relação ao desmatamento zero para reduzir de 59% para 67% a emissão de gás carbônico até 2035.
As nossas metas em relação a desmatamento zero, as nossas metas em relação a reduzir entre 59% e 67% de emissão de CO2 estão perfeitamente mantidas, porque você não tem a abdicação do processo de licenciamento. O fato de ter um prazo não significa que a resposta do licenciamento terá que ser sim. É o prazo de um ano para dizer sim ou não, se é viável ou não é viável.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, Ministérios Público Federal e Estadual realizam audiência para debater gestão social da Bacia do Tapajós. O evento discutiu a criação de comitê gestor, enfrentamento à contaminação, impactos ambientais e escassez hídrica na região. Confira com Lies de Costa.
O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará realizaram nesta terça-feira uma audiência pública para discutir a gestão social da bacia hidrográfica do Rio Tapajós e seus recursos hídricos. O encontro aconteceu no auditório do Ministério Público do Pará, em Santarém, no Oeste Paraense, e contou com a presença de representantes da sociedade civil, instituições governamentais e organizações não governamentais ligadas à proteção ambiental e à gestão de recursos hídricos na região. Foi debatido durante o evento a criação de um comitê gestor para a bacia do Tapajós, promovendo uma administração descentralizada, participativa e sustentável. Para Thaís Medeiros, procuradora federal, a participação popular é essencial nesses debates.
A atuação do Ministério Público pode melhorar, pode se direcionar. Então, a gente qualifica a nossa atuação ouvindo a população. A gente sabe que estamos discutindo aqui aspectos jurídicos de recursos hídricos, mas o Rio Tapajós é mais do que um recurso hídrico. Ele é um rio de vida, ele dá existência para as pessoas, dá existência para os grupos. A sua grandiosidade também atrai, é um ímã para interesses outros, né? A gente vem vendo isso acontecer nos últimos anos. Então, nesse contexto em que esse rio ele é vida, ele é resistência, ele é existência, o Ministério Público conclama vocês a falar.
Durante a audiência foram apontados problemas graves que afetam a região, como a contaminação por mercúrio decorrente de garimpos ilegais, a pressão de instalação de portos a hidrovias sem consulta prévia a comunidades tradicionais e a escassez hídrica histórica, que em 2024 levou a Agência Nacional de Águas a declarar pela primeira vez situação de escassez quantitativa de recursos hídricos no Baixo Tapajós. Rosângela Cardoso, segunda cacique da aldeia Trocal, no Rio Arapiuns, presente no evento, destacou a importância da União para proteger o território.
A gente está aqui, né, para defender a bacia do Tapajós, porque nós somos todos parentes, né, todos irmãos, então, como os parentes do Tapajós, hoje com eles, né, que está acontecendo essa situação, que a gente está lutando para preservar o rio, mas, e amanhã pode ser no nosso Arapiuns, né, que é no meu Arapiuns. Então, como cita, nós somos uma família só, nós fomos solicitados, né, chamados para estar aqui com eles, fazendo a união, né, porque sem união a gente não consegue nada. E como para prevenir, né, para que um dia nunca chegue lá no nosso Arapiuns o que está acontecendo aqui na bacia do Tapajós.
Estudos conduzidos pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, e pela Fiocruz, revelaram altos níveis de mercúrio no sangue de indígenas Munduruku, atribuídos à exploração ilegal de ouro na região. Além do garimpo ilegal, Fátima Costa, representante do movimento de atingidos por barragens UMAB na região de Itaituba, sudoeste paraense, aponta outros fatores que prejudicam as águas do Tapajós. Ela destaca que o debate precisa envolver todos os territórios da bacia.
Foi até uma demanda que aconteceu na reunião preparatória, porque assim, havia um indicativo de fazer essa audiência muito voltado, digamos, dessa região de Aveiro para cá, né? E aí a gente sempre sente essa dificuldade de, nos momentos cruciais, o lado de lá ficar de fora, né? E na verdade é um rio só. E aí foi quando eu me manifestei por escrito durante a preparatória que eu achava interessante envolver todo mundo, porque se o rio é um só, a bacia é uma, então a gente precisa estar sabendo falar a mesma língua, né? Ter uma sintonia. Então é isso, porque a gente está sofrendo os impactos muito além do garimpo, né? Tem os grãos. Então é muita coisa para a gente pensar fora que o rio está completamente prejudicado. E por conseguinte a gente. Então a gente tem que estar nesses espaços de discussões.
A audiência também discutiu a recomendação de número 6.000 de 2025 do MPF, que orienta a gestão das bacias do rio Tapajós e Madeira e que a partir de agora deve viabilizar a criação de um grupo de trabalho para articular o comitê gestor. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, indígenas denunciam abandono na saúde e educação no Maranhão.
Jornal Amazônia é Notícia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Dossiê Vidas em Luta marca 20 anos na defesa do direito de lutar. Publicação reúne avanços, retrocessos e propostas para fortalecer a proteção a defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil. Liege Costa traz as informações.
O Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos lançou recentemente em Brasília a quinta edição do dossiê Vidas em Luta, 20 anos na defesa do direito de lutar. A publicação celebra duas décadas de atuação na proteção de defensoras e defensores de direitos humanos e expõe um panorama dos avanços, retrocessos e desafios enfrentados ao longo desse período. Criada em 2004 e implementada a partir de 2005, após o assassinato da missionária Dorothy Steng, a Política Nacional de Proteção passou por fases marcadas por descontinuidade, mudanças estruturais e fragilidade orçamentária. Para Alane Luzia da Silva, representante da Terra de Direitos no Comitê e no Conselho Deliberativo do Programa Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, os retrocessos foram significativos.
Após o início da implementação da política, a gente teve várias dificuldades, né? E uma das principais delas foram as diversas descontinuidades. Alguns estados chegaram a implementar a política e depois extinguiram, alguns retomaram ela e outros não. Em 2007, importante destacar também que foi aprovado o decreto de criação da Política Nacional de Proteção, que estabelecia o prazo de 90 dias para a criação de um Plano Nacional de Proteção. A construção desse plano, no entanto, nunca aconteceu, né? Nunca chegou a acontecer, e só agora, em 2023, é que foi criado o grupo de trabalho para trabalhar no texto desse, o grupo de trabalho técnico, né? Para trabalhar no texto desse plano, após uma decisão judicial que determinou a obrigação do Estado brasileiro de construir esse Plano Nacional de Proteção.
O dossiê aponta que a estrutura atual não atende às necessidades reais dos defensores e propõe mudanças urgentes, entre elas a publicação e implementação imediata do Plano Nacional de Proteção, a aprovação do anteprojeto de lei que institucionaliza a política pública e o reforço de orçamentos a equipes especializadas, como destaca a Lani.
Então, considerando todo esse esforço, né, que foi empreendido para que tivesse essa determinação judicial e depois ao redor de construir essa proposta de um Plano Nacional de Proteção, é muito importante sem que o governo publique o decreto do Plano Nacional de Proteção e implemente esse plano adequadamente. Além disso, o comitê já aponta há muitos anos a baixa institucionalização da política pública, que essa baixa institucionalização enfraquece a sua efetividade, e é nesse sentido que é muito importante também que seja aprovado no âmbito do Congresso Nacional o anteprojeto de lei que institucionaliza a política pública de proteção, que também foi um anteprojeto de lei que foi escrito pelo Grupo de Trabalho Salles Pimenta.
Alane cita ainda a importância da participação dos atores diretamente envolvidos nestes processos para a elaboração de estratégias de proteção eficazes nos territórios.
Para a gente também é muito importante a participação desses povos, porque não tem como pensar a estratégia de proteção sem considerar o olhar, as percepções, a realidade, né, a leitura de contexto daqueles e daquelas que vão ser afetados pela política. No comitê, embora que o comitê é uma articulação da sociedade civil, a gente dialoga muitas vezes com defensores de direitos humanos acerca de estratégia de proteção, né, para colaborar, contribuir para esses grupos, comunidades, coletivos pensarem em suas estratégias de proteção.
O dossiê Vidas em Luta reafirma o papel fundamental da sociedade civil na construção, monitoramento e aprimoramento das políticas de proteção, especialmente em um cenário em que, segundo o comitê, a defesa dos direitos humanos ainda é uma atividade de alto risco no Brasil. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Povos indígenas denunciam abandono na saúde e educação durante audiência pública. A audiência aconteceu nesta segunda-feira em Itaipava do Grajaú, no Maranhão. Saiba mais com Yane Silva.
Em audiência pública realizada na última segunda-feira, 11 de agosto, na aldeia Toco Preto, em Itaipava do Grajaú, aqui no estado do Maranhão, lideranças de diversos povos indígenas do estado denunciaram a grave precariedade e o abandono na oferta de serviços à saúde e à educação escolar indígena. O encontro reuniu mais de 75 participantes entre caciques, representantes das etnias Timbira, Crepon Catier, Canela, Guajajara, Crenê, além de membros da sociedade civil, advogados, estudantes, professores, técnicos agrícolas e servidores públicos estaduais. Também estiveram presentes órgãos como a Secretaria de Estado de Saúde Indígena, a SESAI, o Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão, a DSEI, a Força Estadual de Saúde e a Secretaria Adjunta de Políticas de Atenção Primária e Vigilância em Saúde. Tiago Cruz, advogado da Aldeia Esperança, fala sobre as demandas pautadas na audiência.
A gente está aqui nessa audiência pública, que ela é fruto de uma organização mesmo das lideranças indígenas, e a pauta é basicamente sobre tratar a omissão estatal em casos de saúde e educação. Principalmente a questão da educação, que tem um TAC de 2019, que foi firmado entre o MPF e o Estado do Maranhão e nunca foi cumprido, que era para ter sido feito uma escola aqui. E o que a gente tem são a estrutura precária. E a questão da saúde, principalmente TFD, que é uma ausência total dessa política pelo ente municipal daqui, e outras questões.
A indígena Rosilene Guajajara, secretária adjunta de Povos Indígenas da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, também esteve participando da audiência representando o governo do estado.
Esse momento é importante para fazer essa escuta, ouvir as demandas. E eu estou aqui hoje apresentando o governo do estado, através da Secretaria de Direitos Humanos, Participação Popular. E estou muito feliz de poder participar, de estar aqui, ouvir as demandas, então a gente poder fazer os encaminhamentos de acordo com as demandas que eles irão apresentar para a gente aqui.
De acordo com os indígenas, o descaso com a saúde, educação e segurança alimentar é o mesmo nas diversas aldeias do estado. Segundo as lideranças, nas aldeias faltam desde os itens básicos, como água potável, alimentação e transporte escolar, até a infraestrutura mínima para as aulas, que deveriam ser bilíngues e interculturais. A indígena Marta, do povo Canela, fala sobre o descaso na educação e na saúde.
Na escola também. Até agora, nunca que foram mais lá para poder ver a escola. Por que que as crianças hoje estão sem estudar, sem lei? Por causa que é o Estado que nunca foi lá para construir mais a escola para nós. Então, hoje está até agora parado. Aí, como eu estou aqui já representando esse problema que eu não estou gostando, será que esse povo está pensando que nós não existe? Nós existe sim, que nós somos Canela, nós existe. Eles podiam ver isso. E nós sofremos também por esse atendimento de saúde. Tem vezes que não vem remédio que a gente precisa, nós não temos uma ambulância para poder socorrer uma mulher grávida. É isso que vem acontecendo também, e falta muito de remédio lá, falta de atendimento melhor, é isso que vem acontecendo hoje.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Evento promove cultura afro-brasileira e debate racismo com alunos da rede pública Intefé no Amazonas. O evento visa principalmente a valorização da cultura afro-brasileira. Acompanhe com Joliane Lima.
Na noite do dia 11 de agosto, o primeiro Centro Municipal de Aplicação e Educação, Walter Cabral, recebeu em seu mini auditório os representantes do projeto Cine Clube Tela Preta Itinerante. A sessão, que teve início às 19h30, contou com a presença de alunos e professores da Educação de Jovens e Adultos, EJA, da própria escola, além de estudantes e docentes do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, e membros da comunidade local. O projeto Cine Clube Tela Preta Itinerante é uma iniciativa cultural dedicada à exibição de filmes com temáticas negras em bairro periférico de Tefé. Seu principal objetivo é promover a valorização da cultura afro-brasileira, estimular a representatividade e fomentar a reflexão sobre o racismo por meio da arte cinematográfica. As sessões são realizadas em locais acessíveis e com a estrutura adaptada para garantir maior inclusão e alcance. A proponente do projeto, Anne Patrícia, comenta sobre o impacto das apresentações do projeto na cidade e nas escolas públicas.
Esse projeto ele foi contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura no Amazonas. Esse projeto ele tem como objetivo levar 7 bairros de Tefés filmes com a temáticas negra, na identidade negra, racismo e a cultura afro-brasileira. E hoje estamos na nossa 7ª e última exibição aqui no auditório do Walter Cabral, onde vamos apresentar o impacto do projeto e mais um filme sobre esses temas.
A noite foi marcada por importantes reflexões, trocas de experiências e pelo fortalecimento do diálogo sobre identidade, igualdade racial e valorização da diversidade cultural. De acordo com Fabrício Franciel, estudante de produção cultural do IFAM, enfatiza a importância de abordar temas em meio às nossas realidades vividas no dia a dia.
E é muito importante abordar esses conteúdos, porque a gente vive em uma sociedade e esse ponto em comum a gente não tem que fugir, porque temos aí nossos parentes, temos conhecidos, temos até nossos próprios, as crianças, nossos próprios filhos que vivenciam essa realidade. Então abordar esse tema é trazer para a nossa realidade e trazendo a conscientização para as pessoas. E é um tema maravilhoso, a qual todos participam, tem um momento aí de comentar. E é um tema que me chamou a atenção, porque eu já vivenciei experiências relacionadas ao preconceito e também a indiferença de cor. Vale lembrar também que não só existe o preconceito, né, o racismo em questão das pessoas que são negras, mas até mesmo os pardos, eles sofrem o preconceito.
Com produção textual de Ariane Correia, do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Certificação quilombola e proteção do patrimônio cultural são debatidas em evento em Santarém. A programação discutiu regulamentação de tombamento de documentos e sítios históricos de antigos quilombos da região. Os detalhes com Liés de Costa.
Santarém, no Oeste Paraense, sediou nesta terça-feira o evento Sankofa, promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará, que reuniu representantes de comunidades quilombolas, pesquisadores e instituições públicas para debater mecanismos de proteção aos territórios e patrimônios quilombolas. Entre os temas centrais do evento estiveram a certificação, a regularização fundiária e o tombamento de bens culturais e históricos, como explica Luciana Carvalho, antropóloga e professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Segundo ela, o encontro também deu destaque ao tombamento constitucional de documentos e sítios históricos previsto na Constituição de 1988.
Para discutir alguns aspectos relacionados à proteção dos territórios quilombolas, entre eles a certificação das comunidades quilombolas, que é um procedimento feito pela Fundação Cultural Palmares, a própria regularização fundiária, né, que é, acho que é a mais debatida, conhecida e mais buscada pelas comunidades quilombolas, que é a garantia da sua presença, da sua permanência na terra, né? A regularização que é feita pelo INCRA ou pelo ITERPA, depender da localização das terras quilombolas em questão. E discutimos também o que é um pouco mais, não digo novo, mas um pouco menos conhecido, que é o tombamento constitucional de documentos e de sítios detentores das reminiscências dos quilombos. Esse tombamento é previsto na Constituição Federal de 88, mas não tem sido muito utilizado.
A professora Luciana Juliana, junto com outros participantes, apresentou um vídeo e um mapa que acompanham o pedido de tombamento do conjunto de lagos do Maicá. Ela aponta que a área é de importância histórica e cultural para comunidades quilombolas de Santarém.
O tombamento é mais uma forma de proteção do território, uma vez que protege seu ambiente, né, o ambiente físico, também o ambiente cultural, locais e bens culturais que têm significados simbólicos, né, significados para a história, para a memória das comunidades. E a gente, nesse ensejo, já apresentou alguns materiais, na verdade, um vídeo e um mapa que acompanham um pedido de tombamento que é do conjunto de lagos do Maicá, que aqui são dezenas, na realidade, de lagos e furos e restingas e tesos e cavados identificados pelas comunidades quilombolas de Santarém, que estão em torno do Maicá.
Lilian Braga, promotora de Justiça do Estado, destacou a importância do evento e a oportunidade de ouvir as instituições, universidade e comunidades e suas histórias e pensar em como proteger melhor o patrimônio material e imaterial desses territórios.
É para nós um momento muito especial aqui de ouvir a universidade, de ouvir as instituições, de ouvir as nossas comunidades, especialmente a história deles, aquilo que para eles é referencial, e pensar como a gente pode proteger melhor um patrimônio material e imaterial desses nossos territórios que estão aqui na nossa Amazônia, que estão no nosso estado do Pará e que são os repositórios da vida, da história, dos saberes dessa população negra que está aqui no Baixo Amazonas, na região do Tapajós, enfim, que faz parte aqui no nosso estado do Pará.
Para Antônio Ribeiro de Souza, presidente do Quilombo de Benfica, o evento foi oportunidade de aprendizado e troca de experiências.
Que a gente vem também acompanhando essas reuniões para aprender alguma coisa e compreender também, né? Também trazendo algumas queixas da nossa comunidade que a gente está tendo, muita dificuldade, a gente está começando e está bem difícil para nós, né? Mas aí a gente está acompanhando, que é para aprender, para poder ir entendendo e também para levar em frente. Mas que foi muito bom, eu gostei. E vi muitas coisas importantes sair aí, foi bom demais.
O Sankofa já havia tido uma primeira edição em Belém, reunindo comunidades da região agrária do estado, e agora ampliou o debate para o Baixo Amazonas, reforçando o compromisso com a preservação dos territórios, memórias e tradições quilombolas no Pará. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Amorização. Ao receber abraços na celebração do Dia dos Pais, cada homem teve a oportunidade de retomar sua vida e agradecer por ter participado da renovação da vida. Ao mesmo tempo, contudo, muitos certamente lembraram que nem todos os pais viveram esse dia com alegria, de modo especial os que viram filhas e filhos morrerem sem ter condições de evitar sua morte. É o que acontece em tantos lugares e até em nosso país, quando eles, junto com suas companheiras, não conseguem evitar que filhos morram por fome. E pior ainda, quando não conseguem alimentos para salvar a vida dos filhos que não foram mortos por armas de guerra, como acontece todos os dias com o povo palestino em Gaza, agredido por um genocídio mostrado a todo mundo por imagens de televisão. Se por acaso ainda acharmos que isso é natural, vale a pena rever o que se passa em nossa mente e coração. Não é nada natural. A morte por fome poderia ser evitada com um mínimo de distribuição da riqueza concentrada nas mãos de poucas pessoas e evitando que as poucas empresas que controlam o mercado de grãos usem alimentos para impor preços em favor de aumentar ainda mais seus lucros. Os poucos que se apropriam de alimentos e praticamente sempre estão junto com quem provoca guerras de dominação são responsáveis pelas mortes por fome e pela promoção do individualismo e da indiferença. As pessoas humanas são feitas para o amor, a convivência social e ambiental, e não para o individualismo, a concorrência e a exploração da natureza. É isso que está no coração e nas práticas da maioria da humanidade, e é para alimentarmos esse modo humano de ser que devem servir os dias especiais de celebração de quem é criança, mãe, pai, avô, avó, e não para que o mercado aumente seus lucros com vendas de presentes materiais. Presentes precisam estar às pessoas que desejam tudo de bom e justo para todos e todas que são mães, pais, crianças e idosos, festejando o amor existente e alimentando a capacidade de amar ainda mais, realizando a missão da humanidade entre os seres vivos da Mãe Terra, a amorização, a construção de sociedades e relações com a natureza amorosas.
Encerra a edição de número 4.269 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Yane Silva, Bruno Elander, Lawane Gonçalves e Joliane Lima. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.